Ora, cá estamos outra vez para outra conversa. Eu sou o José Luís Peixoto, estou aqui com a minha mãe, Alzira Peixoto.
Boa tarde.
Olha, gostava de começar por fazer aqui uma pergunta ligada com a importância dos outros, a importância das outras pessoas. Acha que isso é uma coisa que muda com a idade? Ou seja, quando era mais nova, dava mais importância à opinião dos outros, deixava de fazer certas coisas a pensar no que os outros iam pensar. Hoje, antes pelo contrário, ou é assim ainda? Ou como é que isso é?
Olha, sabes...
O lugar dos outros, como é que vê isso?
Sabes que eu... É uma coisa que, à medida que eu fico mais velha, curei-me, assim, de certa maneira, desse problema. Porque, realmente, eu, quando era mais nova, ou seja, há muitos anos atrás...
Também.
Não, há muitos anos atrás.
Assim, há tanto, se calhar.
Realmente, eu olhava, assim, mais para aquilo que as pessoas pensavam, que diziam. Mas, à medida que o tempo foi passando, isso começou-me cada vez a incomodar menos.
Uhum.
E, atualmente... incomoda muito pouco.
Mas sabe o que é que eu acho? Eu acho que também é muito provável que os outros pensem muito menos em nós do que nós muitas vezes achamos.
É isso que eu penso.
Exato.
É isso que eu penso.
Ou seja, os outros na verdade não estão tão preocupados com a escolha A ou B.
Não é? É isso que eu penso. Porquê é que as outras pessoas andam tá só a pensar em mim, se tem tanta gente e eles próprios? Porquê é que se andam a incomodar comigo?
Sim, mas de certa maneira os outros também têm alguma, têm bastante importância, não é? Porque nós, eu acho que nós temos muita dificuldade de nos ver a nós próprios. Às vezes há uma coisa que as pessoas dizem comumente que é: ah, eu sou a pessoa que melhor me conhece, a pessoa que eu melhor conheço sou eu próprio. Não sei, não é? Porque nós falta-nos aquela distância para, pois, olhar, pois, para nos olharmos.
Não é bem assim. Eu acho que nós nunca nos sabemos avaliar.
Porque não temos distância,
porque,
não é?
Porque a gente, olha, convivemos...
E quando olhamos para nós somos sempre parte interessada.
Claro, não é? Nunca conseguimos assim ver de longe.
Pois.
E acho que não é bem... As outras pessoas avaliam melhor... do que nós próprios.
E nós próprios, às vezes, é mais fácil apontarmos os defeitos nos outros, olhar, não é? Culpar os outros, do que se calhar apontar defeitos a nós próprios, não é? E nessa medida, muitas vezes, nós também nos vemos refletidos nos outros, não é?
Claro,
não é? Às vezes, a maneira como...
Isso é muito confuso, porque realmente a gente nunca tem certeza... até daquilo que nós pensamos, a esse respeito.
Lembra-se.
Porque de toda a maneira ninguém quer fazer má figura.
Pois.
E isso é reflexo que está a pensar nos outros.
Claro.
Eu, por exemplo, quando vou à rua, não vou
despenteada.
Ou
a roupa suja, do avesso. Sim.
Pronto. Tenta-se ir minimamente.
Claro, claro.
É porque estou a pensar nos outros.
Pois.
Portanto, eu dizer que não penso nos outros, nesta situação, vês que me contradigo, porque eu...
Não, a questão é que a pessoa pode pensar nos outros, mas também não precisa de ser em exagero, não é? Também não pode fazer todas as suas decisões em função da ideia que tem que os outros terão.
Claro, mas para dizer a verdade... Isso é um bocado complicado de responder assim, porque nós próprios nem sabemos bem a nossa posição. Porque, por um lado, se eu tenho cuidado de ter a ir assim minimamente arranjada à rua,
certo,
é porque estou preocupada das outras pessoas, não é?
Claro, mas por exemplo, numa terra pequena é muito diferente a maneira como a pessoa interage com os outros e com, não é, com o coletivo, digamos assim, ai, do que numa grande cidade, não é?
Pois, porque aqui, pronto, não se conhece ninguém quase e pronto, passamos mais despercebidos.
Claro.
Enquanto nas terras pequenas tudo se sabe, tudo se vê e tudo se comenta.
E as pessoas têm mais valor também, de certa forma.
Claro.
Não concorda?
Claro.
Eu, por exemplo, agora lá nas Galveias houve uma coisa que depois de estar alguns anos fora que me marcou, foi voltar lá e as pessoas nas conversas virem falar de coisas que aqui ninguém fala. Dizerem, ai, hoje dormi bem, ou ai, comi um pequeno almoço e soube-me bem, ou aqui as pessoas não comentam isso porque partem do princípio que ninguém quer saber, não é? Não sei se...
Pois, as conversas lá são assim mais simples, mais naturais.
Mas porque se aqui, a pessoa disser, aqui... se a pessoa disser, hoje dormi mal, a outra interessa-se.
Claro.
A outra quer saber e de certa forma dói-se por ela e pensa, epá, dormiu mal.
Não tem jeito a gente abrir-se dessa maneira com uma pessoa que não conhece.
Mas mesmo as pessoas
com
quem se cruzam,
conhecem, se fizerem conversas dessas, as pessoas ficam admiradas.
Porque as relações são mais superficiais.
Ficam admiradas. E até nem ligo importância à conversa.
As relações são mais superficiais, não é? As pessoas não têm,
aqui,
não partilham
aqui
tanto.
Aqui não se fazem conversas assim...
Desse nível de intimidade.
Desse nível, porque as pessoas... E as pessoas que fazem essas conversas até são, às vezes, mal recebidas.
Pois, e mal entendidas.
Mal entendidas. E as outras pessoas ficam a fazer assim um juízo
certo,
diferente.
Certo. Porque, porque, sabe, isto faz-me lembrar uma coisa. Aqui, a Anabel e o Jorge, houve alturas em que gostavam muito de jogar póquer, né? Que é o jogo do póquer.
Agora não tem tempo.
E eu, há uma coisa que eu costumo sempre referir em relação à escrita e à leitura e à forma como quem escreve e quem lê, né, se relacionam, que é que tem que ver com o póquer. Porque nesses jogos de cartas, a pessoa tem o seu jogo na mão, não é?
Pois.
E está a vê-lo, é o jogo,
claro.
Sabe o jogo que tem. Mas imagina o jogo que o outro tem também.
Pois claro, supõe.
Mas também imagina o jogo que o outro imagina que ele tem. Muitas vezes a pessoa joga e faz certas decisões no jogo para dar a entender ao outro que tem um jogo que até pode nem ter.
Claro,
não é?
Claro.
E eu acho que muitas vezes aqui, sobretudo nas cidades, onde as pessoas muitas vezes estão sempre a tentar retirar algum proveito umas das outras, tirar algo, têm algum interesse na relação, muitas vezes estão a querer passar mensagens aos outros, não só em relação àquilo que eles próprios têm, né? Mas em relação àquilo que eles querem que os outros pensem que...
Pois, realmente tem, aqui na cidade isso acontece.
E eu acho...
As pessoas constantemente tentam impingir uma imagem que querem que os outros tenham delas.
Pois.
E pode ser verdadeira, pode não ser.
Mas sabe que isso é uma verdade muito grande.
Mas naquelas terras as pessoas são mais francas, mais...
Porque as pessoas também convivem mais, estão mais expostas.
São mais francas, mais verdadeiras. Aqui...
Mas é porque as pessoas estão mais expostas, têm mais dificuldade de gerir a sua persona, têm mais dificuldade de gerir aquilo que eles querem que os outros vejam, porque os outros veem muito mais, não é?
Mas eu por acaso, até me admiro com essas pessoas, porque mesmo não tenho essa maneira de ser, até fico admirada quando às vezes vejo que eu também percebo quando as pessoas fazem determinadas conversas que não são assim mesmo reais, mas
assim
querem
mesmo
passar aquela mensagem.
Se vê mesmo que é artificial.
Claro.
E sabe o que é que isso me está a lembrar? Está-me a lembrar as redes sociais.
Pois, é de certa maneira.
As redes sociais
boa.
Também são um pouco assim.
É, é tudo bonito, tudo bom, tudo,
mas,
tudo especial.
Mas depois, claro, cada pessoa mostra lá só o que quer mostrar.
Mas olha, eu por acaso, isso não me assiste, eu não quero passar nada para ninguém, nada, nada do meu feitio.
Mas sabe que também não é possível nós também retirarmos completamente desse julgamento e dessa dimensão da vida, não é? Porque quer dizer, olha, só quando vamos a andar na rua já os outros vão a pensar uma grande quantidade de coisas que nós não dominamos, não, é? não está no nosso poder. Claro. Não é? Nós estamos aqui, por exemplo, a fazer esta conversa, sabe-se lá o que é que as pessoas que estão a ouvir poderão estar a pensar.
Pois,
seguramente
pois.
Que estão a pensar coisas completamente antagónicas. Uma pensa sim, outra pensa não, outra pensa talvez, não é?
Claro.
E isso, no fundo, também eu acho que muitas vezes nós temos de ter essa ousadia, não é? Também de nos colocarmos ali no centro do julgamento, não é?
Pois.
Porque muitas vezes também esse medo também é contrário à vida, não é?
Pois, mas eu esse medo não é assim, não
se vê, sim.
Não assisto muito.
Pois, mas pronto, muitas vezes, quando às vezes a pessoa...
onde eu digo que não me incomodo muito com os julgamentos das pessoas, é quando estou a falar, porque eu
pronto, diz o que tem de dizer.
Digo aquilo que penso e a minha verdade pode não ser a verdade das outras pessoas, mas é a minha. Pois. E é isso que eu passo, é a minha verdade.
Certo, mas isso também pressupõe uma certa... confiança, não é?
Pois, exatamente.
Pressupõe que a pessoa também, lá está, tem de ter uma certa confiança em si própria, ou seja, a pessoa tem de se valorizar,
pois,
por si.
Não mas, sei se mas é. Eu tenho assim uma autoestima um bocadinho, não digo alta, mas digo média.
E sólida. É sólida.
É. Eu penso que é assim. E é muito difícil, pois...
Mas, por exemplo, o que é que você acha que fortalece a autoestima das pessoas? Porque há pessoas que acreditam em si próprias e muitas vezes sujeitam-se à crítica dos outros e têm essa capacidade de relativizá-la. E há outras que há mais pequena crítica, não é? Tremem que nem varas verdes e interrompem logo tudo e ficam logo paralisadas, não é?
Há tudo um pouco.
Mas o que é que você acha que ajuda a trabalhar essa confiança?
Eu acho que se as pessoas tiverem a plena noção que podem estar certas ou erradas, costuma-se dizer tudo quanto vem a ganho.
Uhum.
Tudo quanto pensarem da gente está dentro da verdade, porque nós próprios às vezes podemos estar um dia a pensar uma coisa e no outro dia ver que estávamos errados.
Uhum.
Portanto, a nossa verdade não é também garantida.
Certo, certo. Mas e o que é que você acha, por exemplo, daquelas ideias que falam de que os pais têm muita importância, os pais que... elogiam os filhos, os pais que criticam os filhos, os pais que culpam os filhos, que depois muitas vezes fazem com que sejam ou mais fortes ou mais fracos ou que tenham mais medo. Acha que não é por aí?
Eu acho...
No seu caso, você acha que os seus pais, as pessoas que foram, não é, essas referências quando era criança, que também de certa forma incentivaram ou pelo contrário, ou o que é que acha disso?
Não, eu acho que eu hoje sou reflexo daquilo que me fui criada, uhum. que a educação que tive, e sei que me ensinaram sempre a respeitar as pessoas,
uhum.
e há uma determinada regras que eu tenho tido sempre e continuo a ter.
Uhum.
Por exemplo, não sei agora bem explicar, mas a verdade é que existem. Há determinadas coisas que eu não saio daquela linha.
Uhum.
Eu, para já, há coisas que para mim têm um valor máximo. Uhum. A honestidade é uma delas, uhum, que me foi incutida desde que eu era criança. Uhum. Que a honestidade era uma coisa fundamental.
A honestidade para com os outros e para connosco próprios.
Exatamente,
também.
A honestidade é uma coisa que eu sou mesmo rigorosa.
Uhum.
Depois há outras coisas, agora não me vêm as palavras, mas essa questão, por exemplo, das educações, isto tudo tem assim, não pode haver muito ou não pode haver pouco, muito menos nada. Uhum. Tem que haver a intervenção dos pais e os pais têm que dar sempre assim, indicar os filhos o bom caminho, é o essencial.
Sim, serem razoáveis, darem-lhes assim as medidas certas.
Não serem muito severos.
Perdulários ou severos.
Não serem muito severos. Eu também não sou de acordo que sejam muito severos.
Pois.
Mas
também não serem displicentes.
Mas também não deixar-lhes fazer tudo. Acho que também não é a regra.
Tem de haver ali uma tentativa de estabelecer alguns valores.
Eu acho que os filhos têm de saber sempre. Há pessoas que dizem, eu sou o melhor amigo do meu filho,
uhum,
ou da minha filha. Eu também, eu não estou de acordo com isso. Eu acho que os filhos têm de ter sempre uma distância dos pais, porque devem respeitar sempre os pais.
Uhum.
Não, os pais não podem ser os melhores amigos dos filhos, no meu entender.
Sim, nesse sentido de colegas e de
tocar-te-lá, porque os pais,
no sentido de, né, de às pais, vezes certas,
os pais têm que dar regras.
Uhum.
E acho que assim é que é o correto, porque filhos que são criados sem regras também acho que não vão longe.
Pois, porque as regras muitas vezes também são uma representação dos princípios, não é?
Exatamente.
Dos valores.
Exatamente.
Não é? Dos valores.
Eu acho que isso é muito importante. Não ser nem muito uma coisa, nem muito outra. Acho que o meio é que é o correto.
Certo. Muito bem, olha, já estamos aqui com uma conversa também assim bastante longa, fomos falando aqui um
mas
pouco...
Mas é claro, a minha opinião é esta, vale o que vale.
Ah, não, então é uma opinião, olha, muito importante, porque para já foi com essa opinião que criou aqui filhos e netos,
claro.
e que pronto, e que tem andado a passar esses valores à sua maneira, sendo que isto dos pais também... Uma coisa importante é sempre aquela é mais importante fazer como eu faço e não, ou seja, não ficar só pelas palavras, não é? Muitas vezes os atos é que também são mais educadores do que só as palavras.
Os exemplos.
Pois.
Os pais têm que dar exemplos bons aos filhos.
Pois, claro,
porque
claro.
Se lhe derem ruins...
Pois, isso. Porque se disserem uma coisa e fizerem outra,
claro,
também nada vale.
Se disserem uma coisa e fizeram ou tiverem outros procedimentos.
Claro, até uma criança muito pequena consegue perceber a disparidade.
Exatamente.
Entre,
eu acho que
entre
os pais
uma coisa e outra.
Têm o dever de dar bons exemplos aos filhos se querem que eles sejam alguma coisa válida no futuro.
Muito bem. Bem, vamos nos despedir, que já temos aqui uma conversa com muita coisa para pensar. Então, até breve.
Até à próxima. Muito obrigado pela atenção e boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado.